Vamos apanhar nosso boletim. Andar em Sabedoria Divina 2. Esse é o segundo texto que nós estamos trabalhando. E esse subtítulo, Andando pelo Espírito. Continuando os estudos sobre relacionamento e sobre o testemunho da vida de Cristo na igreja, abordaremos hoje uma porção da carta de Paulo aos Efésios. Seu contexto geral mostra-nos as riquezas da graça do Pai em Cristo. Mais especificamente, trataremos sobre o andar em sabedoria divina a que Paulo nos exorta em Efésios 5, 18 a 21. Convido a você a ler esse texto comigo. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito Santo, por meio de Paulo, ele é muito enfático, nos colocando um imperativo: enchei-vos, ou ide vos enchendo, e quatro gerúndios, falando, que está no verso 19, louvando também no verso 19, dando graças no verso 20 e sujeitando no verso 21. Pai de misericórdia, nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito, Pai. Que Ele venha se manifestar a nós, apesar de nós mesmos, Senhor. Venha falar com a Tua igreja segundo a Tua vontade, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Amém. Amados, então, lembrando, como nós falamos no primeiro estudo, diferentemente de outras cartas escritas por Paulo em Efésios, ele não trata de nenhum perigo espiritual específico daquela igreja, que ameaçava aquela igreja. Em vez disso, escreve para fortalecer uma igreja saudável. Já no início, nos primeiros versículos da carta, ele deixa bem claro isso, que está escrevendo para uma igreja comprada pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma igreja escolhida para, em amor, ser santa e irrepreensível nele. A carta aborda de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a igreja nesse mundo inundado de escuridão. Paulo tem muito a nos dizer sobre como o corpo de Cristo se relaciona aqui nesse mundo. Como corpo, enquanto peregrinos nesse mundo, a igreja resgatada que vive por intermédio de Cristo, que é templo vivo de Deus e vitrine da sua glória. Então isso foi o que nós falamos um pouco lá no primeiro estudo e falando também um pouco do contexto da carta de Paulo aos Efésios. Vamos agora tratar um pouco os versículos individuais. Vamos para o primeiro, Efésios 5, 18. Vamos ler novamente? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O próprio Espírito Santo nos exorta aqui para duas realidades que precisamos compreender. A primeira diz respeito ao nosso comportamento e relacionamentos. E a segunda diz respeito à nossa dependência, nosso sustento como cristão. Na questão primeira, que é tangível, Temos na Bíblia textos sobre o uso do vinho. As Escrituras não condenam o uso do vinho, como muitos falam. As Escrituras, elas sempre mostram essa questão da dependência e do abuso. Quando descambam para o excesso, como em Provérbios 23, 29 a 35. Eu estou citando alguns textos aqui, que é importante depois você em casa ler, analisar com mais calma, porque aqui nós temos uma limitação até de espaço e de tempo. Mas é importante que vocês leiam esses textos que estão colocados aí. Então, em Provérbios 23, 29 a 35, nós temos uma advertência enfática contra a bebedeira e a submissão ao controle da bebida. Como também em 1 Coríntios 10, 31 e 32, que nós temos o texto aí. Vamos ler junto? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Cristo. Vocês percebem? Tudo o que nós vamos fazer, necessariamente o povo de Deus faz para a glória de Deus. O uso do vinho torna-se abuso quando fere o testemunho cristão nos relacionamentos, provocando dissoluções e, portanto, não glorifica a Deus. Quando a gente faz uso do vinho demasiadamente, e aqui a gente fala, a Bíblia fala em vinho, mas a gente sabe que hoje nós temos tantas outras bebidas, tantas outras drogas que as pessoas procuram para ter alegria nessa vida. Mas nesses dois textos aqui nós vemos claramente a advertência do controle da bebida ser a causa do tropeço de irmãos. Ainda, o uso do vinho, tem mais alguns textos, você que gosta de anotar, tem mais alguns textos que a palavra de Deus nos fala sobre essa questão do uso do vinho tornar-se abuso. Quando se torna viciante, está em 1 Coríntios 6,12. Nós não vamos ver esses textos, você se quiser anotar ou rever depois na gravação. Então, o uso do vinho torna-se abuso ainda quando se torna viciante. 1 Coríntios 6,12. Quando ofende a consciência fraca de um irmão. Romanos 14,13. Quando temos cristãos com dúvida na mente sobre isso, sobre essa questão da bebida. Romanos 14,23. Então, depois você pode consultar esses textos, você vai ver o que a palavra de Deus está dizendo sobre isso. Então, precisamos atentar para essas situações, nós como igreja do Senhor, como igreja comprada pelo precioso sangue de Cristo. Muitas vezes nós somos testemunhas, mesmo sem falar nada. Então, qual o testemunho que a igreja de Cristo sobre essa situação está dando? Voltando ao boletim, a intoxicação com vinho ou outras bebidas e drogas, buscando a felicidade, somente resulta em uma vida tola, desperdiçada e vergonhosa, sem controle e sabedoria. Como já vimos em estudos anteriores, a verdadeira felicidade está numa pessoa, o eu sou, a videira verdadeira, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelado pela palavra do Pai. Amém? Eu e você, cremos realmente que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador? Que Ele é o nosso tudo? Se sim, não precisamos da bebida para termos alegria. O mundo vai dizer, E a gente vê muitas vezes o homem procurando a bebida, as drogas, aquilo que o mundo oferece momentaneamente para ter alegria. E a alegria vem, mas depois o preço cobrado é muito alto. Então nós, como igreja comprada pelo Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos. Qual o testemunho eu, como igreja de Cristo, estou dando nessa questão? Voltando ao boletim. É importante ressaltar porque Paulo trata essa questão da embriaguez. Não havia nada mais característico no povo daquela época, naqueles tempos, que a embriaguez e a devassidão. Mas para aqueles que creram no Evangelho e foram transformados, a vida nova, na verdade, não é apenas diferente, mas sim um completo contraste. Muitas vezes as pessoas vão para a bebida ou para as drogas para ter coragem. Né? Mas isso não é uma ação do Filho de Deus. Isso não é uma atitude que nós temos que ter para ter coragem, inclusive para pregar o Evangelho. Um outro aspecto importante de lembrarmos é a reação dos cidadãos de Jerusalém no dia de Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é nos relatado que os seguidores de Jesus Cristo falavam em outras línguas pelo derramar do Espírito Santo. Mas o povo zombava dizendo que estavam embriagados. Aquele que não tem discernimento, ele não entende. Porque o Espírito fala ao Espírito daquele que foi vivificado. É importante diferenciarmos. Não é que ser cheio do Espírito Santo seja igual ao embriagado. Mas aquele povo não tinha discernimento da ação do Espírito Santo. Quando esse desceu sobre o seu povo e as pessoas começaram a falar, cada uma em sua própria língua. Eles não entendiam, mas aquelas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, elas falavam nas suas próprias línguas por ação do próprio Espírito e não porque estavam embriagadas. Seguindo, na segunda questão, que é intangível, todos sabem o que é tangível e intangível, né, gente? Certo? O inimigo de nossas almas, que é o diabo e suas hostes, está diuturnamente trabalhando contra nós, com ações invisíveis, querendo tirar o foco da igreja comprada pelo precioso sangue do Senhor. Você está com lutas, se você no seu dia a dia tem lutas, saiba que é o inimigo que está ao derredor, mas saiba também que quem nos sustenta é o próprio Senhor Jesus. Então, por graça, ele nos sustenta. Paulo já relatou em Efésios 1, 13 a 14 que somos selados pelo Espírito. Depois você consulta esse texto também. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele quem opera em nós o novo nascimento. É Ele quem nos ilumina para entendermos as Escrituras. É Ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. Nós cremos nisso, meus amados? Então, quando temos as dificuldades, quando temos as tribulações, a quem nós estamos recorrendo? Por que nos desesperamos? Isso eu falo por mim, tá? Não sei de você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Seguindo ao texto, A forma imperativa do verbo encher-se implica um dever contínuo. É beber diário e profundo de Cristo por meio da fé na sua palavra, para uma vida sob seu controle. Efésios 3, 16 e 19 vai nos falar isso. A plenitude do Espírito não é uma experiência única, mas sim um encher diário, uma fonte contínua. Assim somos renovados e submissos à vontade de Deus. Vamos ler esse texto de Efésios 3, 16 e 19? Por favor. Vamos ler juntos? Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Nesse texto fica bem claro que foi concedido a nós que sejamos fortalecidos com poder, mediante quem? O Espírito Santo, que habitando em nós o Cristo, para que a partir de então possamos compreender e conhecer o amor do nosso Senhor e a plenitude do Pai. Seguindo ao boletim, o verbo encher-vos, enchei-vos, está na forma plural, ou seja, é uma ordem endereçada à totalidade da comunidade cristã. O sentido é, deixai o Espírito encher-vos. Essa expressão pode ser parafraseada assim, deixem que o santo que o selou e o santificou envolva-os e possua-os de tal forma que vocês sejam como vasos emergidos em sua corrente pura. E depois, entregando o coração sem reservas a ele, vocês sejam vasos imersos, mas abertos nele e cheios dele, quando ele continuamente ocupa e consagra todas as partes da natureza de vocês, todos os departamentos da vida de vocês. E aí nós temos o texto de Gálatas 5:25. Vamos ler juntos? Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Eu já lutei muito com essa questão de entregar parte, entregar algumas coisas, confiar em algumas coisas e outras coisas no meu braço. E ainda tenho esse problema. Mas, como eu costumo dizer, eu estou em obras. Cristo fez a obra definitiva da minha salvação lá na cruz, e agora Ele, dia a dia, está trabalhando comigo, não sei com você. Que nós tenhamos essa consciência e esse descanso. Agora é importante voltarmos ao boletim e dizer que ninguém pode encher a si mesmo do Espírito. E nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito. O sentido não é o quanto mais do Espírito nós temos, mas o quanto mais o Espírito nos tem. O quanto Ele controla a nossa vida. Ser cheio do Espírito não é o entristecer, nem apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, influência e poder. Amém? E aqui temos alguns comentários de alguns estudiosos, e Dr. Martin Lloyd-Jones nos ensina que a tradução mais correta desse texto seria: não vos embriagueis com vinho, em que há excesso, mas sede perpetuamente cheios do Espírito. Nós não temos uma medida, um copo onde o Espírito enche e nós falamos, tá bom. Não. A graça, a misericórdia do nosso Deus, da Trindade Santa, vai trabalhando na nossa vida, nos dando essa condição do Espírito e trabalhando e nos convencendo da obra maravilhosa que o Senhor já fez por nós. A nós não é ordenado a nos encher do Espírito. Pelo contrário, devemos ser preenchidos por Ele. David Quinkendall, no livro Nossa União com Cristo. No mesmo livro, Quinkendall ressalta: a carne é o impedimento para sermos cheios do Espírito Santo. Onde que nós vemos isso na Bíblia? Vamos abrir Gálatas 5,17 para ver o que Paulo escreve, inspirado pelo próprio Espírito. Gálatas 5,17 diz o quê? Vamos ver? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então a carne, o nosso corpo, o nosso conviver aqui, milita contra o próprio Espírito. Mas em seguida, Gálatas 5,24. O que que fala Gálatas 5,24? Vamos ler? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, se nós cremos que a nossa carne foi crucificada com Cristo, ela tem poder mais sobre a vida que Cristo nos deu? Precisamos atentar para o que a palavra diz. E que vitória é essa? Que vitória? Quando cremos e entendemos nossa crucificação, nosso sepultamento e nossa ressurreição, nós experimentamos efetivamente a nossa crucificação, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição em Cristo. Quando experimentamos a crucificação da carne, a carne fica sem poder, amados. Assim, quando nossa carne está sem poder, o Espírito Santo está livre para controlar nossas vidas. Que obra perfeita que nos foi proporcionado. Que amor tão grande, que vitória tão grande é essa? Como o pastor Eric ressaltou aqui no cântico. Quando nós estamos falando dessa vitória do Senhor, dessa vida do Senhor, desse amor tão grande, né? Às vezes nós ficamos acanhados, amarrados, não sei cantar, não sei falar, mas proclame a palavra do Senhor que diz que Ele já venceu e nos deu essa condição também como igreja, de proclamar essa verdade aos que ainda não o conhecem. Indo para o segundo texto, Efésios 5,19, vamos ler juntos? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. E aqui, como nós vimos, nós temos dois gerúndios, o falando e o louvando. Assim é que somos cheios do Espírito. A partir de então, podemos usufruir dos benefícios da presença do Espírito Santo. O primeiro resultado é a comunhão. O crente cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando, criando casos, intrigas, cheios de amargura, inveja e ressentimento. Misericórdia de nós, né? John Stott, um teólogo britânico, diz que o contexto desse crente é o culto público, onde temos como exemplo o Salmo 95,1. Vamos ler o Salmo 95,1 juntos? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Essa é a comunhão na adoração. E aonde que o crente Experimenta isso. No sofá da sua casa, sozinho? Não. O enchimento do Espírito é o remédio de Deus para toda a divisão na igreja. No culto público, o crente cheio do Espírito edifica o irmão, sendo bênção em sua vida. Então é no culto público, não só aqui no domingo, mas o culto público pode ser na sua casa, convidando alguns irmãos em outras atividades, onde a palavra de Deus possa ser aberta, onde eu posso ouvir vocês, onde você pode me ouvir. Essa edificação dos irmãos é que é proporcionada pelo nosso Espírito Santo. E aqui cabe mais uma avaliação que vem do alto. Porque tem, muitas vezes a gente faz autoavaliação, né? Mas nós temos que aprender a ter essa avaliação que vem do alto. Se eu não me relaciono com os irmãos, como os edificarei? Se eu não me relaciono com os irmãos, como serei edificado? E aqui quero trazer um testemunho da minha função aqui na nossa comunidade. Desde 2018, pela graça de Deus, eu tenho tido o privilégio de ser um peão que anda nos ministérios da igreja, ser uma pessoa que está com os pastores, ser uma pessoa que está no dia a dia da igreja. E, amados, a igreja ainda tem muitos problemas. Veja bem, não estou falando de igreja perfeita. Mas nesses vários grupos que tenho o privilégio de participar, eu tenho visto um crescimento muito grande como igreja. Um crescimento nos relacionamentos. Como temos crescido ouvindo e respeitando a liberdade, tendo a liberdade de expor a nossa opinião, mesmo que às vezes somos convencidos que estamos errados, não tem problema nenhum nisso. Isso, como igreja, isso é curador. E pela graça de Deus, eu tenho vivenciado isso na nossa comunidade, ressaltando outra vez. Temos problemas e não somos perfeitos. Mas a graça do Senhor tem agido em nosso meio, por sua misericórdia. Voltando ao boletim. O segundo resultado é a própria adoração. O crente cheio do Espírito adora a Deus com entusiasmo e profunda alegria. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade, cristocêntrico, alegre. É uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus, ou seja, ela é trinitária. A própria Trindade Santa agindo no seu povo. A forma como a comunidade mantém-se cheia do Espírito Santo é ensinando e admoestando uns aos outros no Evangelho de Cristo, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui mais um testemunho daquilo que nós temos ouvido de pessoas que vêm nos visitar, que pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, nós temos pregado aqui a palavra do Senhor, nós temos louvado aqui a palavra do Senhor, e que Ele continue sustentando esse ímpeto de não embarcarmos em outras ondas que o mundo oferece aí fora, até para as igrejas. Vamos seguir agora o verso 20, Efésios 5:20 fala, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas ações de graças devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo que nos concedeu em seu Filho Jesus Cristo. Evidentemente, sempre devemos dar graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Os filhos de Deus aprendem a não questionar o Pai nos momentos de sofrimento. Ao contrário, aprendem a confiar nele, que é a verdade, que é a verdade. Dar-lhes graças por sua amorosa providência, porque até mesmo na adversidade serve para seus bons propósitos. Nós temos passado por dificuldades, nós temos passado por momentos difíceis de sofrimento, mas o povo de Deus tem consciência, como diz o texto de Romanos 8:28. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então saibam, amado, se Deus está trabalhando com você, na sua vida, é porque ele é pai. E o pai não larga o seu filho. Indo para o texto de Efésios 5:21, vamos ler junto? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou coisa difícil de sujeitar-vos uns aos outros. Pelo menos para mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o caráter de Cristo, não é altiva, ou seja, não se considera superior às outras, não é arrogante nem soberba, mas sim mansa e humilde de coração. Essa sujeição no temor do Senhor dá-nos relacionamentos uns com os outros. O próprio texto na sequência de Efésios nos mostra. Nós analisarmos Efésios, os versos 22 a 33 do capítulo 5. Eles abordam o relacionamento entre marido e mulher, Cristo e a igreja. Aí no capítulo 6 tem o verso 9, até o verso 9, nós temos o relacionamento entre pais e filhos, servos e senhores, que é aí no dia a dia, na prática, que nós vemos o agir do Espírito Santo, aonde eu e você nos sujeitamos uns aos outros. Mas aqui não vamos entrar nessa parte, porque tivemos uma belíssima exposição recente do Márcio Mizobuchi, no domingo, dia 29/10. Então é importante que você reveja esse estudo que foi feito especificamente dessa parte, desses relacionamentos que o Márcio fez no domingo à noite, dia 29/10. Nesse estudo foi nos mostrado, na prática, esse sujeitando-vos segundo a palavra de Deus. Combinado? Não esquece? Vão rever mesmo? Olha lá, hein? Alguém já falou, uma pessoa só deve olhar para seu semelhante de cima para baixo para ajudá-lo a levantar. Também temos que considerar o seguinte, voltando ao boletim. Quando tratamos de submissão, duas perguntas devem ser levadas em consideração. De onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? Precisamos entender que todo aquele encarregado de autoridade é porque veio de Deus. Se quisermos nos submeter a Cristo, necessariamente devemos nos submeter a essas autoridades. E aí, isso é difícil também, confesso. Aí o Atmani, no seu livro Autoridade Espiritual, ele declara: para que a autoridade se expresse, é necessário que haja submissão. Mas se a vida estiver centrada no ego, a submissão torna-se impossível. Ela somente será possível quando vivemos no Espírito. E essa é a mais alta expressão da vontade de Deus. Nós cremos que o nosso ego foi crucificado com a nossa carne, com o nosso pecado, com o nosso velho homem lá na cruz. Amém? Se ele foi, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Então, a submissão aí é trabalhada pelo Espírito Santo nas nossas vidas para que nós vivamos assim em harmonia com a palavra de Deus. Continuando, lembramos sempre que essa autoridade não é ilimitada e nem devemos obediência incondicional. A autoridade somente é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com ela. Devemos sim ser submissos, desde que essa obediência não nos leve a desobedecer à autoridade mor, criadora, que é Deus. Ah, eu devo me submeter à minha esposa? Se ela está dentro dos princípios da palavra de Deus, sim. Eu devo amá-la, devo cuidar. Minha esposa deve se submeter a mim? Se eu estiver dentro dos princípios da palavra de Deus, sim. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Na sequência, quando no livro de Atos, capítulo 5, é nos relatada a insubmissão dos apóstolos aos membros do Sinédrio. Foi porque eles estavam obedecendo a uma ordem maior do Senhor. E o sumo sacerdote queria o contrário. Isso está em Atos 5, 27, 29. Vamos ler esse texto. Tenha um pouquinho de paciência. Atos 5, 27 a 29, vamos ler juntos? Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordeneis que não ensinasses nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus inculcada no nosso coração vai dar possibilidade do Espírito Santo vir revelar isso e fazer com que nós tenhamos essa coragem, essa intrepidez de, no nome santo de Jesus, pela palavra de Deus, pelo Pai, nós sermos firmes nessas horas. Portanto, amados, voltando ao boletim, ser cheio do Espírito Santo não é uma proposta alternativa, uma opção, mas um mandamento de Deus. O inimigo vem com sua astúcia e questiona: como eu consigo? Mas o Espírito do Senhor, que testifica no nosso espírito, diz: entrega, dependa e confia. Beba diariamente de Cristo por meio da fé na sua palavra, e tenha uma vida sob seu controle. O inimigo de novo: mas é só isso? Procure fazê-lo, você verá o tamanho da obra do Senhor na sua vida. Você verá que é impossível para nós, sem a manifestação da graça, do amor e da misericórdia da Trindade Santa. É impossível para nós, amados, produzir qualquer ação nesse sentido. Nós precisamos estar embaixo da dependência da ação da Trindade Santa. Amados, necessitamos lembrar diuturnamente que Cristo nos deu uma promessa. João 14, 16, 17, vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Oh, gente amada, que graça maravilhosa. Agora, eu não tenho certeza do meu novo nascimento, eu não sei como que o Espírito pode agir na minha vida. Eu não tenho a receita de bolo para você, mas vá à palavra de Deus, vá ao Pai, se derrame diante dele. Ele pode te mostrar, te revelar através do próprio Espírito essa condição. Porque o Senhor, o Pai já nos deu, e Cristo já nos deu o Espírito, para que ele vivesse conosco aqui nesse mundo. E ele só vai falar para aqueles que ele mesmo se quiser revelar. Peça misericórdia ao Senhor. Lembrar também, amados, e aqui eu usei bastante lembrar algumas palavras para reforçar essa questão, porque nós precisamos lembrar que a igreja já foi comprada por Cristo Jesus, pelo seu precioso sangue, ok? Então lembrar também que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos comungar com ele, ou seja, relacionar-nos com ele, consultá-lo, pedir-lhe que seja manifesto em nós cada vez mais. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, como está em Filipenses 2, 12 e 13. Então, muitas vezes, a gente vê algumas questões assim, a gente que trabalha, acompanha os pastores, os líderes, o senhor pode fazer essa oração por mim, para mim, o senhor pode pedir ao Senhor que me abençoe. Mas nós, por isso que nós precisamos lembrar todo o tempo, aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo vive nele, se relaciona com ele. E nós devemos consultá-lo. Nós devemos pedir que ele se manifeste a cada dia nas nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de testemunho a outras pessoas que não o conhecem ainda. E como ele opera mediante o Espírito Santo? Leva-nos a orar, ler a palavra e a pregar. Dessa maneira é que seremos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Eu quero convidar a igreja agora a fazer essa oração comigo. Hildo, mas a oração a gente não faz com o olho fechado? Não necessariamente. Então você, que crê nessa palavra, que crê na sua morte e ressurreição com Jesus Cristo, e que quer que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, na vida da sua comunidade, eu te convido a ler comigo essa oração. Vamos lá? Pai, te pedimos em nome de Jesus, transforme nossas vidas e, consequentemente, nossa comunidade em um povo que vai constantemente a Cristo e bebe profundamente da alegria inebriante do Espírito Santo. Que busque a graça do Espírito Santo para um sincero entoar dos salmos, para ações de graças profundas a Ti, por meio de Cristo, para a submissão humilde de uns aos outros. Amém. Que a graça do Senhor continue sendo manifesta a cada um de nós.